designaste o Moisés para nos falar essa noite.
Sim.
Nós sabemos que mesmo que ele esteja acostumado a falar com a igreja, ele depende de ti, Senhor. E é por isso que queremos ouvir através da voz dele a tua palavra, Senhor. E intercedemos, Senhor, para que tu enchas da tua graça, para que ele tenha graça no comunicar a tua palavra. E o poder do teu Espírito seja operante em nós, no nosso coração. Abre nossos corações, Senhor, para te ouvir. Entregamos em tuas mãos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu já estava com saudade da congregação da noite. Fazia tempo que eu não estava com os meus irmãos. E uma alegria estar aqui. Os irmãos estão alegres?
Sim.
É, as carinhas estão bonitas mesmo. Hoje foi um dia muito especial para mim aqui no meio dos irmãos, porque eu pude sentir no nível pessoal o que é pertencer ao corpo de Cristo, por várias razões, não vou referi-las todas para não ocupar o tempo que é para entregar aquilo que Deus mandou entregar para a igreja. Mas foi na hora em que nos abraçávamos, houve muitas expressões do corpo pelas quais eu sou imensamente grato a Deus. Nosso irmão que agradeceu a cura do menino nem sabia como expressar a sua gratidão na hora da oração, mas expressou com muita graça que nós somos muito gratos porque sabemos que Deus está operando no meio do seu povo. Amém, irmãos? Nosso Deus é muito, mas muito bom e misericordioso e paciente com a gente. Nós não merecemos nada. É tudo fruto do seu amor para conosco, sua graça e bondade. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Os irmãos que são da congregação da manhã vão ter que recordar o que foi dito domingo passado pela manhã. Tenho paciência, mas eu tenho esperança que Deus fale mais forte ao coração dos meus irmãos, que vão ouvir pela segunda vez a mesma mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias. Os irmãos que vieram bem armados com a espada podem abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Eu vou ler no versículo 28 em diante. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, Mateus faz um acréscimo ao que Lucas narra nas expressões de Jesus sobre Jerusalém. E Mateus registra estas palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. E ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 em diante, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: Que escrevi? Escrevi. No Evangelho de Lucas, irmãos, eu li a passagem completa de Lucas, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Eu quero me concentrar mais nos versículos que vêm depois dessa narrativa. Quando ia chegando à cidade, chorou. Jesus chorou sobre a cidade. Há um contraste chocante entre a alegria dos discípulos e a atitude de Jesus quando viu de longe a cidade de Jerusalém. Os discípulos, cheios de alegria, saudando ao Senhor. Jesus, naquela caminhada, interrompe a caminhada quando contempla a cidade e chora. Isso é uma coisa muito séria. É um contraste para quem conhece nos evangelhos o temperamento de Jesus, as reações do Senhor, o seu amor e as suas expectativas quanto à sua presença no mundo, se torna uma coisa paradoxal, estabelecendo um contraste que, se nós tentamos nos colocar na situação, é um contraste chocante. Imaginemos o Senhor em pessoa andando pela cidade de Porto Alegre. Se ele estivesse andando por aqui e nós o cercássemos, bendizendo o seu nome, louvando-o, exaltando-o, de repente o Senhor para, no meio de toda a nossa alegria, e começa a chorar. Por que Jesus chorou? Pergunta quem está ao seu lado. Por que Jesus chorou? Nos evangelhos, os evangelhos nos dizem que duas vezes Jesus chorou. É possível que ele tenha chorado outras vezes. Quando Maria o corrigiu, José, quando era pequenino, talvez ele tenha... O José e a Maria tenham praticado a palavra e usado a varinha, ele tenha chorado, nós não sabemos. O evangelho fala que Jesus chorou duas vezes. Chorou diante do túmulo de Lázaro e nesta ocasião. Alguma vez no passado nós já falamos aqui que não é uma coincidência, não é uma eventualidade, uma coisa que aconteceu fortuitamente, que no texto que se fala da ressurreição de Lázaro, quando Jesus viu que os judeus choravam, ele chorou, e haja dois verbos completamente distintos na língua original do Novo Testamento, um verbo para a lágrima dos judeus e das irmãs de Lázaro, e um verbo completamente diferente para descrever as lágrimas de Jesus. Os judeus estavam chorando mais para acompanhar os sentimentos das duas irmãs, cujo arrimo, o seu irmão, tinha morrido. Ele já estava sepultado há 4 dias, quando o Senhor chegou. E os judeus choravam por causa das irmãs. E talvez alguns amigos choravam por causa da dor da separação, Mas Jesus não chorou por causa disso? É certo que não chorou porque Lázaro havia morrido? E isso é bem certo, que ele não chorou porque Lázaro havia morrido? Ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Ele até quando recebeu a notícia da enfermidade do Lázaro e foi chamado para ir a Betânia, ele se deteve ainda mais 2 dias. Não se apressou em chegar lá. Ele sabia o que ele ia fazer. E a sua lágrima não tem nada que ver com a separação do amigo. Ele sabia bem o que ele ia fazer. A lágrima de Jesus foi motivada ali por perceber que o último inimigo, a morte, estava vencendo e trazendo dor às pessoas como a última, a morte, a última consequência do pecado do homem. Jesus chorou porque os outros choravam. É a lágrima da misericórdia, da compaixão, por ver até que ponto chegou o infortúnio do homem, a tristeza do homem, a dor do homem, por causa do pecado. Deus sempre age assim. Qualquer um de vocês, meus irmãos, qualquer um de nós que frustra a expectativa de Deus, põe lágrimas no coração de Deus. Pode ficar certo disso. Porque Deus tem uma expectativa muito grande. Eu gosto muito dessa expressão de Jesus. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Que expectativa tinha Jesus? Domingo passado eu falei aos irmãos que toda vez que Jesus repete o nome de alguém, e aqui no caso de uma cidade, é porque vem uma coisa muito séria e grave logo em seguida. Foi assim que ele falou com Simão Pedro. Sério. Simão, Simão. E os irmãos lembram o que Jesus falou depois, não é? Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, e só uma é necessária. Jerusalém, Jerusalém. Curioso, essa palavra, Jerusalém, inclui a palavra paz, Salém, Shalom, mesma raiz, paz. Devia ser a cidade da paz. Jesus tinha uma expectativa muito grande, mas agora ele diz: ah, Jerusalém, se tu conheceras o que te é devido, o que é devido à paz, agora isto está oculto aos teus olhos, Deus tinha de muito eleito a cidade de Jerusalém como a cidade do grande rei. Cidade amada. Lá ele mesmo concedera que Salomão edificasse um templo onde ficaria em Israel centralizado o culto ao seu nome. Ele esperava muito da cidade do grande rei. Deus tinha uma expectativa de trazer o que era dele para Israel. De tudo que era bom nele, de tudo que ele dispõe para oferecer aos seus filhos. Essa expectativa de Deus, trazer o que é bom, o que é dele. E não só isso, Deus não só tinha essa expectativa alta para Jerusalém, mas esperava que Jerusalém reagisse positivamente àquela plenitude de graça e de bênção que ele tinha para ela. É bom, irmãos, nós virmos assim bem para o nosso nível, como igreja e como pessoas. Deus tem grandes expectativas a nosso respeito. Amém? Deus tem santas e grandes expectativas a nosso respeito. Porque Ele tem abundância de graça e misericórdia para conceder à sua igreja. Tenho lido ultimamente algumas biografias de Francisco de Assis, e caiu nas minhas mãos desde a outra semana até esta, caiu nas minhas mãos um livro sobre os mártires da igreja, escrito por um homem que viveu no século XVI, e que a CPAD, que é a editora das Assembleias de Deus, publicou, e há muitos anos que eu queria encontrar este livro. Eu fiquei impressionado nessas leituras com a misericórdia do Senhor no meio dos martírios de homens e mulheres que até o fim confiaram no Senhor e que responderam a expectativa de Deus, entregando suas vidas de modo completo. Conheceram a paz que Jerusalém não quis conhecer. Pergunte, meu irmão, minha irmã, para o Senhor, quais são as expectativas dele a respeito da sua vida? Às vezes nós temos as nossas expectativas a respeito de nós mesmos. Jerusalém tinha uma expectativa a respeito do Messias. A expectativa é que ele fosse um Messias para libertar Israel do jugo dos romanos. Tinha uma expectativa política a respeito do Messias. O Senhor não veio corresponder à expectativa que Jerusalém tinha, que Israel tinha. É possível que a expectativa que você tem, até a respeito do Senhor, seja movida só pelo interesse pessoal. É por isso que um evangelho que anda por aí, um evangelho falsificado, é o evangelho de ofertas e mais ofertas. Não é que Deus não tem ofertas, acabei de dizer que Ele tem um mundo de ofertas. O problema é quando nós queremos ofertas para nosso gozo egoísta. Afinal, por que trabalhamos? Por que estudamos? Por que nos esforçamos? Por que vamos para a universidade? Por que vamos para a escola? Por que queremos educar nossos filhos? Quais as nossas motivações? Qual é mesmo a nossa expectativa de vida? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Eu fico imaginando o que se passava no coração do Senhor ao ver a cidade. Aos 12 anos, ele foi com seus pais pela primeira vez a Jerusalém e ficou lá, os irmãos lembram, conversando com os doutores da lei, ouvindo-os, interrogando-os. E eles se admiravam. Diz a palavra que se admiravam das suas perguntas e das suas respostas. E quando seus pais lhe perguntaram por que ele tinha ficado ali, e os seus pais pensavam que ele vinha com outros companheiros pelo caminho, deram falta dele depois de 3 dias, nem sabemos como é que o menino se alimentou. Não sei se se tomaram dos pães da proposição do templo e fizeram o que fez Davi e deram para o Senhor. Não sabemos como ele se alimentou, ficou 3 dias ali. E quando seus pais perguntaram, por que fizeste assim? Ele disse, não sabias que me convinha cuidar dos negócios do meu pai. A essa altura já tinha consciência disso. Quando ele diz que muitas vezes ele quis juntar os habitantes de Jerusalém como a galinha junta aos seus pintinhos, estava falando de todo o amor e misericórdia de Deus para com a cidade santa. É assim que Deus te ama. É assim que Deus te ama. Para cada um que vem aqui a este mundo, viu, Samuel, Mateuzinho, Tom, para cada um de nós que veio a este mundo, Deus tem a sua medida especial de amor. Você é amado por Deus. Viu, Estevão? É amado. Você é amado de Deus. Você Minha irmã é amada de Deus. Viu, Carlos? Você é amado por Deus. Você é pessoalmente amado por Deus. Viu, Ronaldo? A palavra de Deus diz que Ele quer que todos se salvem. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Tenho anotado aqui. Quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não exclui ninguém. Você é amado de Deus. E Deus tem uma expectativa muito grande sobre você. Mas Jesus falou com toda clareza assim: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ah, se tu soubesses. É possível que haja pessoas aqui conosco nesta noite que ainda não experimentaram, não conhecem a grandeza, a riqueza desse amor que se deu por nós. Não é um amor frágil, sentimental. Quero chamar de frágil se é somente sentimental. O amor de Deus é um amor seguro, um amor forte. É um amor fato. É um amor vida. É um amor entrega. É um amor que se dá voluntariamente pelo ser amado até as últimas consequências. E é por isso esse amor pode dizer: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, porque só tem um caminho, só há um caminho. E toda a expectativa de Jesus depende, para a sua realização, da atitude que nós tomamos. Hoje, nós aqui hoje, depende. Eu não creio, como pensam alguns, que a mesma multidão que aplaudia Jesus quando entrou em Jerusalém era a multidão que estava diante do pretório de Pilatos pedindo que ele fosse crucificado. E me baseio no texto que foi lido, porque os próprios fariseus, os doutores da lei, que estavam querendo que Jesus fizesse calar os discípulos, disseram: faze calar os teus discípulos. Eram discípulos de Jesus que o receberam. É possível que algum deles estivesse lá levado, seduzido pela massa ignorante que diante do pretório de Pilatos pediu a morte de Jesus. Mas eu creio que não foi bem assim. Que a grande parte dos discípulos de Jesus estava realmente recebendo o Senhor e conhecendo já que nele haviam encontrado a sua paz. Eu não sei. A eternidade vai revelá-lo. Uma coisa eu sei: que Jesus não ficou do lado de fora da cidade chorando. Ah, meus irmãos, aí é que está a doçura e grandeza do seu amor. Ele não ficou do lado de fora chorando pela cidade. Ele entrou na cidade para sair dela depois de alguns dias carregando a cruz que nós deveríamos carregar e que precisamos carregar. Não a cruz pelos nossos próprios pecados, mas a cruz de nosso testemunho. Jesus chora ainda. Há um limite de tempo para nós tomarmos uma decisão. Ah, Jerusalém, se tu soubesses ainda hoje, não havia um tempo indefinido para Jerusalém. É um limite. Há um limite de tempo para nós. Quando estávamos cantando, um irmão que estava ao meu lado, estávamos cantando que alguns que levantam, como é que dizia, meu irmão? Levantam de madrugada, né? Nós estamos cantando um hino muito comprometedor, não é? É, tem alguns irmãos que até estão sorrindo e baixando a cabeça, assim, eu acho que estão baixando como eu, de vergonha, né? Nós estamos cantando aí que de madrugada te adorarei, é isso mesmo? Aí o irmão que estava ao meu lado disse, é uns poucos, não é? Nós temos um tempo limitado, irmãos. Vocês sabem, queridos, há muitas promessas de Deus. Ah, se tu soubesses ainda hoje, quem pode? O que é devido à tua paz? Nós fazemos muitas, assim, no nosso coração, nós prometemos bastante. Tenho notado que quando um irmão aqui na frente, fazendo até um anúncio, e pergunta assim, os irmãos, o que dizem? Aí todos nós dizemos amém, e depois esquecemos. Ali a promessa de Deus para Jerusalém estava à mão. A promessa de Deus estava à mão, estava entrando na cidade. A grande promessa de Deus, de que falaram todos os profetas, a grande promessa de Deus estava entrando na cidade, estava bem à mão. A promessa de Deus é oferecida hoje a você aqui. Ah, se tu soubesses ainda hoje o que é devido à paz. Jesus entrou na cidade. E morreu. Quando saiu da cidade carregando a cruz. Lembrei aos irmãos aqui que fui com a Liginha assistir o filme A Paixão de Cristo. E quando saí, não resisti de falar a um casalzinho que ia saindo junto conosco. Falando-lhes assim muito rapidamente que isso, tudo tinha acontecido por causa do nosso pecado, e que foi bem assim que acontecera com o nosso Senhor. Mas quando nós saímos do teatro, especialmente a Lígia, muito sensível, recebemos um choque com o que estava acontecendo ali fora, na frente do teatro. Havia uma festa numa praça de alimentação, bem na frente da porta do teatro, uma festa bem mundana, e balões coloridos estão por tudo quanto era lado, e um rumor tremendo. E nós que tínhamos saído sob o impacto daquelas cenas tão fortes do filme, pensamos: ah, Porto Alegre, se tu conheceras o dom de Deus e o que é devido à tua paz. Agora isto está oculto aos teus olhos. Lembrei domingo passado que nós temos nas Escrituras ordem para orar pela paz de Jerusalém. E nesta semana que passou, deparei com um texto na Escritura, está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 7, que diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Fiquei muito impressionado, João. Muito impressionado. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E essa cidade é Babilônia. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E foi muito rápido que eu substituí. Procurai a paz de Porto Alegre, onde vos coloquei, e orai por ela, por esta cidade, ao Senhor. Na sua paz, vós tereis paz. Só que Jesus morreu para trazer a paz. E nós, seus discípulos, é evidente que nós não precisamos morrer para tomar pela morte os pecados dos outros, porque ele já tomou os nossos pecados e os de todos os homens. Mas para que a paz venha a Porto Alegre, é preciso que aconteça aquilo que nós cantamos no início desta reunião: que ele cresça mais e mais, e nós diminuamos. Que o nosso nada seja preenchido pelo seu tudo. É necessário uma igreja quebrantada para ganhar Porto Alegre. Uma igreja que se minimiza aos seus próprios olhos. Uma igreja que não pensa de si: além do que convém. Pensa antes com moderação. Fiquei sabendo que uma menina, filha de um pastor, nosso colega, veio assistir uma reunião de jovens aqui. E alguém a cercou e disse: "Ah, que bom que tu estás aqui. Agora tu vais ver o que é amor aqui entre nós." E os meus ouvidos de pastorzinho aqui dentro desta comunidade não queriam acreditar que depois de tudo que Deus tem feito entre nós, ainda pensamos que nós somos mais capazes de amar do que os outros. Ou pelo menos, alguém entre nós pensa assim. Ah, meus irmãos, nós precisamos buscar quebrantamento na presença de Deus. É necessário que ele cresça e diminua eu. Então, quando isso for acontecendo, a igreja for se quebrantando, se humilhando aos pés do Senhor, o Senhor poderá nos usar muito mais do que tem nos usado. O que é que os meus irmãos dizem? Muito mais, irmãos. À medida de sermos usados, é a medida de sermos quebrantados. Nós não somos os melhores. Nós somos dos mais frágeis. Porque quando conhecemos um pouco mais a palavra de Deus e experimentamos alguma coisa mais da sua graça e do seu amor, ficamos mais conscientes da nossa fragilidade, da nossa incapacidade, da nossa dependência de Deus, da nossa necessidade de corresponder à expectativa que ele tem a nosso respeito. Não basta chorar. A história dos avivamentos diz que toda vez que começa um avivamento e que ele tem continuidade, há muito choro de arrependimento, de quebrantamento. Há lugar para riso, sim. Há lugar para hosanas e louvores, sim. Mas no meio das hosanas e dos louvores, alguém chora. Ele é nosso modelo. Esta cidade é uma cidade de pecado. Nossa querida Porto Alegre, cidade de pecado. Hoje, quando entrei para colocar o meu voto pelos irmãozinhos candidatos ao Conselho Tutelar, entrei lá no Colégio Pastor Domes para votar, e o Senhor colocou no meu coração uma grande tristeza pela nossa cidade. Íamos para a marcha para Jesus, e o irmão que devia entregar a palavra para o governador, lá na frente do Palácio Piratini, no ano passado, ia com os irmãos, caminhando pela Avenida Borges de Medeiro, e viu um grupo de meninos que estavam dormindo debaixo de uns papelões, no canteiro central da Avenida Borges. Seu coração se encheu de amor a seu filhinho de 1 ano e 8 meses. Falou com um menino de rua. Ao final, perguntou ao seu papai e à sua mamãe se não podiam levar o menino para casa, porque ele não tem onde morar. Ah, Porto Alegre, Porto Alegre, se tu conheceres quem é aquele que te pode trazer a paz. Deus abençoe os meus irmãos para que nós demos uma resposta à expectativa de Jesus, porque ele morreu por nós. Quem quer responder à expectativa de Jesus? É possível que alguns de vocês queiram até fazer um voto diante de Deus. É possível que alguns queiram vir aqui junto comigo e nós orarmos aqui à frente, entregando a nossa vida e dizendo: Senhor, nós não queremos te desapontar. Não foi em vão, Senhor. Nosso querido Dono compôs uma canção. Uma canção que Donald trouxe: não foi em vão, Senhor, que morreste por mim, não foi em vão que tomaste os meus pecados. Oh, meu Senhor, eu venho a ti. Quem quer vir aqui? Quem quer vir?
nos prostramos diante de Ti. Nosso corpo, nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus. Nossas motivações, nossas expectativas, Senhor Deus. Nossos sonhos, curvamos diante de Ti, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus, demonstrado naquela cruz. Ó Senhor, obrigado por grande amor, Senhor Deus. E Senhor, Tu tens expectativa conosco. E a expectativa, Senhor Deus, é que nós venhamos a nos curvar diante de Ti, Senhor Deus. A nos humilhar diante de Ti. A nos quebrantar diante de Ti, Senhor Deus. Entregar tudo o que temos, tudo o que somos. E corresponder a tudo que Tu queres para nós, Senhor Deus. Senhor, se há pessoas aqui que vieram à frente e não tiveram encontro contigo, Senhor, hoje estão correspondendo à Tua expectativa, Senhor Deus. De crer em Ti. De se entregarem a Ti, de confessar que Tu és o Senhor, o Salvador. E Tu recebes essa pessoa. Senhor, muitos que estão aqui já Te conhecem. Mas, Senhor, muitos de nós aqui temos expectativas para contigo, Senhor Deus. Mas, Senhor, nós queremos hoje e vimos hoje das Tuas expectativas para conosco. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Entregamos tudo o que somos e temos, Senhor Deus. Projetos, sonhos, prioridades, propósitos, planos, tudo, Senhor Deus, trabalho, emprego, família, projetos. Senhor, nós queremos é contentar o Teu coração e, Senhor, corresponder o que Tu queres de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, confessamos, Senhor, mais uma vez, com os joelhos dobrados, que Tu és o Senhor. Ó Senhor, tudo aquilo que podemos esperar de Ti, toda expectativa que podemos esperar de Ti, Tu já fizeste, Senhor. Já realizaste, já consumiste por nós. Mas Senhor, hoje Tu esperas de nós isto. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus. E também, Senhor, nos entregamos a Ti, para que Tu nos use, Senhor Deus, para ir a muitas pessoas nessa cidade, Senhor Deus. Pelas ruas, pelas esquinas da cidade de Porto Alegre, pelos bairros, Senhor Deus. E levando, Senhor, o Teu amor, a Tua palavra, Senhor Deus. Levando a Tua pessoa, Senhor Deus. Levando a expectativa que tu tens para conosco, que as pessoas venham conhecer em suas vidas. E elas possam também corresponder. Senhor, nós oramos, agora que oramos por nós, também nós oramos por Porto Alegre, Senhor Deus. Por cada bairro, Senhor Deus. Por esse bairro do Partenon, por onde nós moramos, Senhor. Tu tens expectativa com Porto Alegre, ao que é devido à sua paz, Senhor Deus. Repreendemos, Senhor Deus, dessa cidade, todo pecado, todo ódio, toda mentira, todo engano, Senhor Deus. Todas as impurezas, Senhor Deus. Tudo aquilo que faz o Teu coração chorar por essa cidade, Senhor Deus. Senhor, nós clamamos por Porto Alegre, como Tu clamas, Senhor Deus. Aquilo que é devido à paz de Porto Alegre, nós clamamos, Senhor, por ela, Senhor Deus. Mas nós queremos, Senhor Deus, corresponder à Tua expectativa por Porto Alegre e Te levar a esta cidade, Senhor Deus. Abençoamos o prefeito, Senhor, abençoamos o governador, Senhor Deus, esse estado. Senhor, oramos pelo Brasil, Senhor Deus. Oramos pelo mundo e oramos por Jerusalém, Senhor Deus. A paz dessa cidade, Senhor Deus. A cidade do grande rei, Senhor Deus. Oramos, Senhor, pelas nações do mundo, Senhor Deus. Oramos pelas cidades do mundo, Senhor Deus. Ó Senhor, mas só alcançará essa cidade e as cidades do mundo aqueles que se dobram diante de Ti, que confessam que Tu és o Senhor, que correspondem à expectativa que Tu tens por nós, Senhor Deus. Ó Senhor, essa não é mais uma noite de decisão. Esta é uma decisão nesta noite, Senhor Deus, que nós fazemos de nos render a Ti, Senhor Deus. Porque, Senhor, não foi em vão Teu sacrifício na cruz. E também a nossa decisão não é em vão. Tu estás nos ouvindo, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tocou, quebrantou e transformou nosso coração nesta noite. Ó Senhor, Tu tens correspondido às nossas expectativas, e nós queremos corresponder às Tuas expectativas, Senhor Deus. E nós tomamos um passo essa noite de novamente nos rendermos a Ti, diante dos pés daquele que é nosso amado Senhor, o nosso amado Jesus, aquele que morreu por nós na cruz para nos dar vida, vida abundante, vida eterna. Nós oramos, Senhor, no nome do nosso querido e amado Jesus. Shalom.
Meus irmãos, nós não vamos fazer o Senhor esperar. Ele não vai esperar mais por nós, porque temos tomado uma decisão e nós vamos realizar essa decisão. Os irmãos podem dizer amém?
Amém.
Vamos realizar, irmãos, não para a nossa glória, para nosso orgulho, soberba, porque nós já somos suficientemente orgulhosos, nós não precisamos de mais orgulho, nós não precisamos mais de exaltação, precisamos que o Senhor seja exaltado em nossa vida, que o Senhor se eleve nesta cidade pelo testemunho da sua igreja. Senhor, nos abençoe para sermos uma bênção para outros irmãos que não estão aqui, para irmãos que se congregam em outros lugares da cidade, para sermos uma bênção para o povo da nossa cidade. Ó Jesus, nós não queremos que Tu continues chorando por Porto Alegre. Dá-nos um coração de misericórdia, Senhor. Se meus irmãos abençoem uns aos outros para cumprirem o que o Senhor lhes falou.